Alisson Bezerra, o programa de hoje, desse dia 16 de dezembro, reta final de 2024, é especial. É uma entrevista, o programa inteiro, com uma entrevista com o governador da Paraíba, João Azevedo, que está aqui nos estúdios da Hora H, na Rede Mais, falando para toda a Paraíba, para 25 emissoras em todo o estado. João Pessoa nos acompanha na cabeça de rede, que é a Rádio Pop FM, Campina Grande na Pop Cariri FM, mais 25 emissoras em todo o estado. Governador João Azevedo, obrigado por estar aqui conosco, falando com a Paraíba. Seja bem-vindo. Boa noite.
Boa noite, governador.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Dizer que para mim é uma alegria poder participar desse momento, um final do ano tão importante para a Paraíba, em que a gente possa, de certa forma, prestar conta à população daquilo que foi esse ano de 2024 para a gestão e para o povo da Paraíba. Eu tenho certeza absoluta que nós conseguimos avançar em diversas políticas públicas e que, claro, como todos nós sabemos, muita coisa tem que ser feita ainda. Mas é importante a gente olhar um pouco para trás e ver a caminhada que já foi feita. Então, para mim, é uma alegria. Obrigado pelo convite.
Governador, o senhor fala em um ano de conquistas importantes para a Paraíba. Se o senhor pudesse resumir nesses itens, o que é que pessoalmente lhe agrada muito como gestor de conquista do Estado da Paraíba nesse ano específico de 2024?
Eu tenho dito diversas entrevistas, tenho sido muito repetitivo nisso, de que eu acredito verdadeiramente que fazer gestão pública é cuidar das pessoas. E quando a gente consegue implantar qualquer política pública que muda a vida de alguém lá na ponta, você está atingindo seu objetivo. E quando você tem o Estado da Paraíba com a economia crescendo do jeito que está crescendo, com um resultado do PIB que demonstra claramente que a renda média do paraibano está melhorando, quando você recebe a notícia de que este ano de 2024, a Paraíba pela primeira vez vai passar de 100 bilhões de reais o consumo das famílias paraibanas, e que a gente descobre que desses 102 bilhões de reais, para ser preciso, 90 bilhões é na zona urbana, mas 12 bilhões é na zona rural. Isso demonstra claramente que as políticas públicas estão chegando também na zona rural, num segmento muitas vezes que era esquecido pelas políticas de uma forma geral. Então, celebrar isso para mim hoje, em 2024, talvez seja a coisa mais importante. É claro que tivemos avanços aí na infraestrutura do Estado, na saúde, a saúde que deu uma resposta extremamente importante naquilo que é de responsabilidade do Estado, com relação ao Opera Paraíba, que atingiu 140 mil cirurgias, com o Coração Paraibano, que reduziu mais de 40% o número de óbitos associados ao infarto do miocárdio, o programa Paraíba contra o Câncer, que já fez milhares de atendimentos, mais de 800 cirurgias de câncer, aquilo que a gente está conseguindo fazer em termos de ampliação dos equipamentos, é uma nova Hospital da Mulher de João Pessoa, o Hospital da Mulher de Campina Grande, o Hospital da Mulher do Sertão, que vai começar em Sousa, o Hospital de Trauma do Sertão, que está sendo construído em Patos, é o acelerador linear lá do Hospital do Bem em Patos, que nós estamos aí, quarta-feira, inclusive, vou para lá, para a gente dar ordem de serviço, para instalar esse equipamento, que é um acelerador linear, que vai fazer com que o cidadão que mora hoje no Sertão, que precisa fazer uma radioterapia, tenha que se deslocar 500 quilômetros e volta completamente debilitado para a sua cidade. É isso que nós queremos evitar, levando a saúde de alta complexidade para todas as regiões. Ou seja, crescemos na infraestrutura, evoluímos em todas as áreas, mas isso tudo, eu acho que o resultado final é fazer com que o Estado hoje ele passe para a população uma sensação de que é muito bom dizer que é paraibano. A autoestima do povo paraibano está realmente elevada em função dessas conquistas, que não é uma conquista exclusiva do governo, é importante entender isso. Ao governo cabe criar esse ambiente, um ambiente que permita que o empresário chegue aqui, invista, que a gente possa, através desse capital que chega, gerar mais emprego, gerar renda. Mas é isso que é importante, é a gente entender que esse Estado melhorou, que esse Estado verdadeiramente dá orgulho hoje. E a gente sabe que dizer que é paraibano, quando muitas vezes em tom pejorativo se falava aquele Paraíba, e agora quando se diz aquela Paraíba, verdadeiramente conseguiu estar num patamar completamente diferenciado, seja na preferência de turistas, seja na preferência de empresários que aqui chegam. Então não tenho dúvida nenhuma, esse foi um ano muito importante, muito importante. Vivemos dois anos preocupantes, que foi 2020 e 2021, durante a pandemia, mas os anos de 22 e 23, eles conseguiram fazer com que a Paraíba, em função de decisões tomadas lá atrás, eles entrassem, o Estado entrasse num processo de recuperação da economia muito rapidamente. E é isso que a gente hoje celebra em 2024. Todas essas conquistas na área de turismo, o que está acontecendo na Paraíba em termos de turismo, ou seja, nós estamos celebrando isso. Mas celebrando principalmente porque tudo isso está se refletindo em melhoria da qualidade de vida das pessoas. É mais emprego gerado. Foram gerados mais de 1 milhão de empregos de 2019 até hoje com carteira assinada na Paraíba. Isso nunca tinha acontecido. Se você pegar o mesmo período anterior, são 17 vezes mais emprego gerado do que foram gerados no período anterior. Então é um número extraordinário. Claro que o Estado fez o seu papel de casa, o seu dever de casa, cuidou das finanças. É claro que o Estado investiu e investiu pagando salário em dia, pagando fornecedor em dia, injetando como nós injetamos agora nesses 30 dias e ainda estamos injetando nesses 30 dias, 2,4 bilhões de reais na economia. E quando a gente faz isso, você reflete em quê? No consumo. A Paraíba bateu mais uma vez o recorde nacional de aumento do consumo, crescemos 19% na venda varejo. Isso é muito bom. Isso é bom porque está gerando emprego no comércio, na indústria e a população, claro, sendo beneficiada disso. Então nós estamos celebrando isso. Esse ano de 2024, eu tenho plena convicção de que ele foi um divisor de águas importantes dentro da nossa gestão.
O Alisson Bezerra.
Governador, o senhor cita aí a questão do turismo, o polo turístico Cabo Branco aqui de João Pessoa está para ser entregue, e se a gente passear pelas ruas de João Pessoa, é possível notar a presença de novos sotaques, de gente que vem visitar João Pessoa e decide morar aqui no estado. O senhor faz gestão e é aliado do prefeito Cícero Lucena. Qual seria a proposta de infraestrutura para que essa João Pessoa que está crescendo, ela não sofra mais problemas na frente?
Tem muita gente perguntando, vai aguentar?
Claro, claro que vai aguentar. O que nós estamos fazendo em termos de mobilidade, que é o maior impacto, evidentemente, quando você tem um aumento na população, isso já é realidade. Com a construção de viadutos, com a construção de novas vias, ligações importantes, como nós fizemos lá nos bancários, com as Três Ruas, o Parque das Três Ruas, numa parceria com a Prefeitura, com a parceria com o prefeito Cícero Lucena, em que a gente teve condições de implantar um viaduto que complementou o Parque das Três Ruas, ligando os bancários ao anel externo ali da cidade universitária, e estamos trabalhando em outras obras. É a ligação do Hospital Universitário com o Altiplano, é o viaduto de Água Fria, que vai resolver talvez um dos maiores problemas de mobilidade de João Pessoa, é o viaduto da saída do bairro das Indústrias, que ali todo mundo, quem mora naquela região, Costa e Silva, ali Hernani Sátiro, no próprio bairro das Indústrias, na cidade ali no bairro das Indústrias e no Distrito Industrial, sabe da dificuldade que é chegar e sair num horário desse que nós estamos aqui conversando, como é difícil lá aquele trânsito. E tudo isso é para enfrentar exatamente esse aumento da população que chega aqui à cidade. Mas a gente sabe que tem outros segmentos. Se você hoje rodar pela orla, você vai ver um batalhão inteiro de bicicleta de segurança, oferecendo segurança, não só ao turista, mas ao morador da cidade que hoje está aproveitando ali a nossa bela orla. Isso tudo faz parte de planejamento para que a gente possa melhorar os serviços que o governo tem a obrigação de prestar. Seja ele na saúde, seja ele na educação, qualificando cada vez mais a educação, mas principalmente na geração de emprego e renda, que eu acho que é ponto fundamental de qualquer governo. E isso nós estamos conseguindo fazer. O futuro de João Pessoa está associado, claro, a empreendimentos como esse do polo turístico, que farão com que milhares de turistas cada vez mais cheguem até João Pessoa. E é importante porque isso impacta na economia, isso impacta na geração de emprego, geração de renda. É por isso que nós estamos lá no Hotel Bruxaxá, agora fazendo um convênio com o Fé Comércio, para que a gente possa implantar ali definitivamente a escola de hotelaria, para formar mão de obra, para ser utilizada não só no brejo, mas também no polo turístico. É a escola de gastronomia e hotelaria que nós vamos construir dentro do polo turístico, para aproveitar toda a mão de obra ali da região do Aratu, do Cidade Verde, de Mangabeira, que possam ali se formar e trabalhar no polo, porque haverá uma demanda muito grande naquela região. Ou seja, os projetos pensados, eu não tenho dúvida nenhuma, farão com que João Pessoa continue sendo boa para quem mora e boa para quem vem nos visitar. Porque qualquer desenvolvimento, ele só vale a pena efetivamente se mantiver a qualidade de vida do cidadão que reside aqui. E essa é uma preocupação que a gente tem junto com o prefeito Cícero Lucena. Tanto é assim que nós estamos juntos investindo 400 milhões de reais num novo sistema de transporte público para a cidade de João Pessoa, que vai verdadeiramente revolucionar. É um sistema em que o transporte hoje, o ônibus que a gente conhece, ele vai funcionar apenas internamente no bairro. Ele faz a coleta dos passageiros no bairro e leva até um ponto, que é uma estação integradora. Por exemplo, quem mora no Geisel, naquela região, Zé Américo, vai poder pegar o transporte ali e chegar até ao lado do estádio Almeidão, onde terá uma estação em que o passageiro vai descer e vai pegar um ônibus elétrico de alta velocidade e rapidamente, através dos corredores exclusivos, ele vai conseguir chegar no centro da cidade. Isso é mobilidade urbana. É para isso que nós estamos investindo, porque nós sabemos do desenvolvimento de uma cidade que logo, logo estará com 1 milhão de habitantes aí, eu não tenho dúvida nenhuma.
6h20 na Hora H, de João Pessoa, nós vamos trazer perguntas de toda a Paraíba, de correspondentes do Estado, das emissoras que estão conectadas com a gente na Hora H. Antes eu falo para você do Natal do Lojão Rio do Peixe. Seus sonhos vão se realizar ainda mais. Condições de pagamento e ofertas exclusivas em móveis, eletroeletrônicos e camas box. Atenção para algumas das ofertas. Liquidificador Arno, super potente com função autolimpeza, apenas R$ 119,00. Roupeiro 100% MDF com 6 portas, 2 gavetas, só R$ 799,99. Você pode realizar os seus sonhos e fazer deste Natal um momento mais que especial. Siga o Instagram do Lojão, @ Lojão Rio do Peixe, e fique por dentro de todas as ofertas. Hora H. 6h21, Alisson.
Heron, a gente começa nosso giro com os repórteres do interior, indo a Campina Grande agora, que nos escuta pela Pop Cariri 101.1 FM. A nossa colega da rádio Pop Cariri 101.1 FM, Calil Cavolha, tem uma pergunta ao governador João Azevedo.
Boa noite, Heron Cid, o Alisson Bezerra. Boa noite, governador João Azevedo. Calil Cavolha falando de Campina Grande. E minha pergunta é sobre o Centro de Convenções. Com certeza será um grande atrativo para eventos na área do entretenimento, feiras, congressos. O senhor já tem uma data prevista para a inauguração deste equipamento aqui na Rainha da Borborema?
Boa noite, Calil. É com muita alegria que a gente está aqui trabalhando para que realmente, mais rapidamente possível, a gente possa iniciar as atividades ali no Centro de Convenções de Campina Grande. Como você sabe, o Centro de Convenções de Campina Grande, ele tem um grande bloco, com quase 13 mil metros quadrados, destinado à parte de congresso e à parte de feiras. Esse bloco está pronto. A área de estacionamento está totalmente concluída e nós estamos trabalhando no auditório. Então, da mesma forma que o Centro de Convenção de João Pessoa começou a funcionar, ele inicia esse funcionamento através desse bloco de congresso. Aqui, inclusive, começou apenas com um bloco de feira, e em Campina Grande vai começar com o bloco de feira e de congresso. Eu espero que em março a gente já esteja realizando o primeiro evento aí em Campina Grande. Nós sabemos da vocação da cidade de Campina. Campina tem, além da realização de grandes eventos, tem uma indústria extremamente forte. E o Centro de Convenções será esse espaço para que praticamente, e eu digo quase que permanentemente, nós tenhamos exposições de produtos que venham a partir das indústrias que estão situadas em Campina Grande. Então, eu acho que março nós vamos estar realizando o nosso primeiro evento no Centro de Convenções de Campina Grande.
Governador, tá dada a previsão.
O senhor citou aí em relação aos eventos, antes da gente ir para o intervalo comercial, o senhor editou um decreto abrindo a possibilidade para parcerias público-privadas com algumas ações do Estado. Centro de Convenções de João Pessoa, Estádio Almeidão em João Pessoa, Estádio Amigão em Campina Grande e outros equipamentos. Esse final de semana houve um show, por exemplo, no Estádio Almeidão. Há esse diálogo do governo para receber esses grandes eventos, inclusive transferindo a administração para a iniciativa privada?
Sim, essa é a intenção. Existem alguns segmentos que hoje são operados pelo governo, que eu tenho certeza absoluta que cabe muito mais à iniciativa privada. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o Estado tinha diversos hotéis. Isso não cabe para o Estado fazer gestão de hotel. Isso não cabe. Nós estamos, inclusive, trabalhando agora para que a gente solte o edital lá de Brejo das Freiras. Solte o edital para venda, efetivamente, daquele equipamento que já foi um dia um grande equipamento e que, por conta exatamente desse processo, dessa forma de gestão, ele de certa forma diminuiu muito a utilização daquele espaço. Nós vamos soltar um edital para venda daquele equipamento. Da mesma forma, alguns equipamentos, como os estádios de futebol, poderiam ter um uso muito mais amplo se tivesse sob a gestão da iniciativa privada. Os centros de convenções é outro exemplo, que a gente quer passar para que os centros de convenções sejam feitos através de uma concessão, de uma PPP, e a gente tenha essa gestão privada. Isso tudo, logicamente, com todos os cuidados que deve ter para manter os interesses públicos acima de qualquer coisa. Ontem mesmo teve esse show, como você disse, aqui no Almeidão, e foi realizado com a maior tranquilidade, não tivemos nenhuma intercorrência, nem de segurança, nem de prejuízo para o espaço, já está completamente liberado a área, o gramado não sofreu absolutamente nada, porque foi protegido e era uma das grandes preocupações de minha parte, mas tudo isso funcionou e tudo isso deu certo. Para demonstrar isso para a população, de que é possível sim fazer parcerias privadas, a exemplo do que nós estamos fazendo, por exemplo, no caso de energia, no caso das energias renováveis. O Estado tem um número muito grande de contas de energia. Então nós vamos soltar logo, logo um edital para que empresas privadas possam construir usinas geradoras voltadas especificamente para o governo do Estado e aí sim você tem uma economia para o Estado na conta de energia. São várias as possibilidades que nós temos de exercer parcerias público-privadas, a exemplo de uma grande modelagem que nós estamos fazendo para resolver a questão do esgotamento sanitário. Todos nós sabemos que existe uma lei de saneamento nova, marco do saneamento, que estabelece um prazo de 2033 para a universalização do esgotamento sanitário. Os recursos disponíveis no setor público, seja federal, estadual ou municipal, não são suficientes para você universalizar tudo isso. Então, nós estamos, através do BNDES, fazendo um estudo de modelagem para que o esgotamento sanitário a gente possa ter parcerias público-privadas, recebendo capital privado para resolver essa questão do esgotamento sanitário, garantindo de antemão de que a companhia não será privatizada, que não irá ser discutida a questão de repasse da parte de abastecimento d'água para PPP, apenas o esgotamento sanitário. Essa é uma modelagem que está sendo feita e eu espero que no início do próximo ano a gente já possa estar colocando isso na Bolsa de Valores.
Aqui na interação tem até prefeito aqui, o prefeito Célio de Vieirópolis, se não estou enganado, era uma população de Vieirópolis, agradece ao governador João Azevedo pelo asfaltamento de nossa cidade. É o prefeito Célio da usina lá de Vieirópolis. O Estado asfaltou quanto, governador, em termos de quilômetros até agora? Aproveitei esse gancho. Bom, aqui
são 210 cidades que nós tivemos condição de chegar com travessias urbanas, porque são dois programas diferentes. Aliás, são três programas. Um programa de restauração de rodovias existentes, que a gente faz o programa de restauração. Tem um programa de implantação de novas rodovias e tem o programa de travessias urbanas. Esses programas de travessias urbanas, nós chegamos em 210 cidades. São mais de 450 quilômetros de vias asfaltadas. No caso de estradas restauradas e implantadas, nós já passamos de 1.000 quilômetros na Paraíba. Então, é um programa muito grande, envolve recursos aí de mais de 3 bilhões e meio, quando você soma, por exemplo, uma obra como essa Ponte do Futuro, que é uma obra aí de quase 500 milhões de reais. O Arco Metropolitano de João Pessoa são 200 milhões, que a gente está implantando. Ou seja, são investimentos na logística e na mobilidade que permite que cada vez mais você receba empresas. Hoje pela manhã assinamos com uma grande empresa que trabalha no ramo de fabricação de equipamentos e partes de veículos, e veio se instalar na Paraíba para fazer da sua produção a venda para Stellantis, ali em Goiânia, antiga Fiat, e também para outras marcas do Brasil e para exportação. Então, uma indústria, mais uma que chega na Paraíba, que vai gerar 600 empregos diretos e indiretos aqui, trazendo aquilo que eu sempre digo, a condição de melhoria para o povo que aqui reside. Numa empresa com tecnologia de ponta, isso para a gente é fundamental.
Muita gente interagindo aqui, falando em mobilidade urbana. Meu querido amigo Felipe Maia, lá do DR, suplente de vereador de João Pessoa, dizendo, Heron, acabou a diplomação, já estou ligado aqui na Hora H, diplomação em João Pessoa, eu vim do nosso governador da Paraíba, João Azevedo, ele dizendo, e ainda vem muita obra de mobilidade aí pelo caminho. Obrigado, Felipe Maia. O Marcos Barros, ex-vereador de Cajazeiras, também ligado aqui no programa. Um abraço, Marcos, valeu pela audiência. Obrigado pela sintonia. Joaquim Rodrigo de Souza, na Progresso FM. Boa noite, Joaquim. Ele é diretor da penitenciária de Souza. Obrigado pela audiência. Valeu pela sintonia. Daqui a pouco a gente vai trazendo outras interações aqui no programa. O Alisson Bezerra.
Governador, a partir de agora, fazer um ping-pong com o senhor, com as participações dos nossos correspondentes em todas as regiões da Paraíba. Vamos a São Bento agora.
O Alisson, bem rapidinho, antes das perguntas, para não dizer que não falamos de espinhos também. Governador, por exemplo, o senhor falou agora há pouco em estrada, o John está aqui no Instagram aqui, reclamando da estrada da acesso ao município de Engada, dizendo que está ruim lá. Não sei se o senhor tem conhecimento para você anotar aí. É, ao mesmo tempo, a Iranete Brito está dizendo que está reclamando da Cajepa em Itaperuá e outras cidades da região. O problema é abastecimento lá. Existe esse problema?
Existe. Existe e nós estamos enfrentando. É importante entender que nós estamos construindo uma adutora que sai lá de Poções, da barragem de Poções, perto de Monteiro, vai resolver todos os problemas das cidades do Cariri, também de Itaperuá, e chegando até a Serra do Teixeira e chegando ao Junco do Siridó. É a solução definitiva. Existe uma adutora muito antiga que foi construída ali naquela região e, claro, que não acompanhou o crescimento das cidades. As cidades cresceram muito, a população aumentou muito em cada cidade dessa. Mas a solução está dada, é a adutora do Cariri. São 432 milhões de reais que estão sendo investidos nessa obra, que será a solução definitiva para toda aquela região. Da mesma forma, como nós estamos construindo a adutora do Curimataú, com 350 quilômetros de extensão, essas duas adutoras vão absorver recursos na ordem de R$1 bilhão. Mas será a solução definitiva para o Cariri e para o Curimataú, com extensão de mais de 710 quilômetros ao total.
Nesse programa, governador, entra aí as obras complementares da transposição, é isso? Quando a água chega e vocês levando, o governo levando a água para regiões que têm dificuldades?
É, essas duas adutoras, elas são obras que complementam a distribuição, porque dá capilaridade à água de São Francisco. A água de São Francisco chega em Monteiro, a partir de Monteiro ela entra na calha do Rio Paraíba e chega na barragem de Poções. Lá na barragem de Poções nós estamos fazendo essa grande captação, construindo uma estação de tratamento de água gigante, que vai tratar 400 litros de água por segundo, e a partir daí levar essa água para todas as cidades do Cariri. É a solução definitiva, é a obra redentora do Cariri, como é a obra redentora do Curimataú. Nenhuma indústria se instala numa cidade em que ela não tenha segurança hídrica, que não tenha segurança energética, que não tenha mão de obra suficiente. Por isso que a gente investe tanto na qualificação de mão de obra, ao tempo em que se investe tanto na segurança hídrica desse estado. E será um dos legados mais importantes que nosso governo vai deixar, é que ao final de 26 nós teremos ou concluída ou pelo menos encaminhado já na reta final, com dinheiro em conta, a segurança hídrica de toda a Paraíba.
Bem rapidinho aqui, o perfil Criativo TV Brasil, falando sobre esse assunto do senhor, diz assim, na região do Seridó e Curimataú, está acontecendo a obra da Transparaíba. Tem prazo de conclusão? A região carece muito disso.
É, nós estamos já chegando água, chegando com a adutora lá em Frei Martinho. Frei Martinho é a última cidade, depois de Picuí, já chegando no limite com o Rio Grande do Norte. Esse é o eixo principal. A estação de tratamento já pronta. Nós já estamos testando com água até chegar em Soledade. Este ano ainda a gente coloca água em Soledade, e aí vai fazer com que a antiga doutora, chamada doutora do Cariri, mas que na verdade vai para o Curimataú, essa doutora ela já possa ser redirecionada essas águas, melhorando a água, por exemplo, para Juazeirinho lá na frente e no futuro fazendo com que a gente tenha redundância até Junco do Siridó, mesmo considerando que a adutora do Cariri vai chegar também Junco do Siridó. Ao final do ano teremos água em Soledade já vindo da adutora do Curimataú. E estamos em licitação dos pequenos ramais. Nós fizemos toda a tubulação mais grossa, mais, que requer um investimento maior. E agora serão as ligações. São Vicente Siridó, Nova Floresta, Cuité, Barra de Santa Rosa. Tudo isso vai receber essas adutoras mais finas para poder distribuir a água por toda essa região.
Vamos correr aqui, é o Wallace Bezerra agora para fazer um ping-pong com colegas correspondentes de toda a Paraíba, conversando com o governador João Azevedo nesse programa Hora H de hoje, nessa reta final de 2024.
Nos estúdios da Solidária FM, Clinton Medeiros.
Olá, amigos do programa Hora H. A minha pergunta para o governador João Azevedo é direto. Falando direto dos estúdios da Rádio Solidária FM em São Bento, a grande pergunta é, governador, o senhor fez a ampliação e a reforma do hospital público aqui da cidade de São Bento. É planejamento estadualizar esse hospital e também quais os planos, por exemplo, de implantar uma tomografia? Muito obrigado, Clinton Medeiros.
Obrigado, Clinton. Direto de São Bento, governador João Azevedo.
A tomografia, sim, ela está em programação e a gente espera que logo, logo a gente tenha condições de colocar. A estadualização não é um programa de estadualização de hospitais, até porque a Paraíba tem, proporcionalmente no Brasil, uma das maiores redes públicas estaduais de hospital. Então nós temos 34 hospitais, 35 na verdade, hospitais na Paraíba e 4 UPAs. Essa estrutura toda, com o programa que nós estamos fazendo na saúde do Estado, ela faz com que a gente tenha um investimento por custeio a cada mês de 150 milhões de reais. E nós recebemos do SUS cerca de 40 milhões de reais. Ou seja, 110 milhões de reais são aportados todos os meses na rede de saúde pública da Paraíba para que a gente possa manter esse nível de atendimento que a gente tem. Então, é claro que nós queremos continuar fazendo o que nós estamos fazendo, porque além dos hospitais estaduais que nós mantemos, nós também fazemos convênios com os hospitais municipais. Vários hospitais municipais pela Paraíba toda recebem recursos mensalmente da Secretaria de Saúde. Para que a população tenha uma ideia, a legislação obriga que cada estado invista 12% da sua receita com saúde. Aqui no estado, nós atingimos os 12% e investimos acima 400 milhões de reais por ano, acima dos 12%. Essa é a forma de fazer essa saúde pública ser do jeito que é. Uma saúde pública, como eu citei anteriormente, que tem duas UTIs aéreas para salvar o nosso povo, que tem programas de incentivo financeiro para as equipes de vacinação dos municípios. Isso é uma diferença muito grande para todos os estados. Então, assim, não há programação para estadualização de hospital. O que há, na verdade, é o compromisso do governo do estado de continuar ajudando. Ajudando com recursos, com equipamento, como nós fazemos em todos os hospitais da Paraíba, que são municipais.
Agora, da Conceição FM, do Vale do Piancó, F de Assis tem pergunta para o governador João Azevedo.
Boa noite, governador. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância da construção do rádio telescópio Bingo aqui na região do Vale do Piancó. Nós sabemos que é um assunto importante para hoje, mas será mais importante ainda para o futuro. Eu queria ouvir do governador, de fato, qual é a importância e a grandiosidade da construção desse equipamento aqui na região do Vale do Piancó.
E eu complemento, governador, a pergunta, adicionando também a questão da proposta do governo de fazer um turismo no sertão que abriga, por exemplo, o Vale dos Dinossauros lá em Sousa e o Museu da Transposição em Cajazeiras. Tem previsão disso estar na prática já para o sertão?
Veja bem, um abraço aí para a FDA6 e dizer que esse projeto é um projeto extremamente importante, não só para a Paraíba, mas para o Brasil. Esse será o maior rádio telescópio da América Latina e que é um projeto brasileiro que está sendo realizado em parceria com as universidades estaduais, com o governo do estado, com o governo federal, que participa também desse processo, com diversos países, inclusive a China, como um grande construtor dessas grandes antenas. as partes dessa antena já estão chegando, os contêineres já estão chegando aqui para que a gente comece o processo de montagem dessas antenas. Esse é um equipamento que vai colocar o Brasil num seleto grupo de países que fazem pesquisas espaciais em diversas áreas. Essa é uma área que é muito importante para a ciência, para a pesquisa. Mas o que nós queremos? Nós queremos que esse equipamento, e o Estado só entrou nesse projeto por conta disso, é que esse equipamento possa servir também como instrumento e um espaço de treinamento dos nossos estudantes e que também possa ser utilizado como equipamento de turismo. Até porque, junto, muito próximo ao próprio equipamento, às antenas, será construído um mirante em que o cidadão poderá se deslocar até lá para tirar fotografia, para registrar esse equipamento, e nós vamos construir a Cidade da Astronomia. A Cidade da Astronomia é um espaço que você vai ter de planetário a um museu que conta toda essa história, e é um centro de formação em parceria com a Universidade de Xangai, lá na China. Isso tudo permite que esse equipamento possa ser utilizado como um destino de turismo. Como nós estamos muito próximo de Sousa, nós queremos integrar esse bingo à cidade de Sousa, lá no Vale dos Dinossauros, que nós estamos investindo cerca de 18 milhões, construindo também um novo museu lá, reformatando todo aquele parque, protegendo as pegadas das intempéries. E lá em Cajazeiras, estamos trabalhando na reforma do prédio para implantar um museu de arqueologia, que é um museu que vai expor aquilo que foi coletado, principalmente durante a transposição de São Francisco. E esse círculo desses três lugares criará um novo circuito do turismo para o sertão. Eu não tenho dúvida nenhuma que ali a gente vai ter condições de desenvolver o turismo de forma extremamente forte, até porque Cajazeiras tem um voo saindo. E a gente quer que o turista chegue lá no bingo, visite o bingo, visite Sousa lá, o Vale dos Dinossauros, termine a sua visita turística lá em Cajazeiras e possa, a partir de lá, pegar um avião e voltar para o seu destino. É uma forma diferente de ver o turismo, diferente, e mostrar que a Paraíba não tem só praia para mostrar e para usar como turismo. É a interiorização do turismo verdadeiramente.
Vamos que vamos. Alô, alô, meu amigo Branco Simões, de Junco do Seridó. Ouviu a resposta do governador João Azevedo aqui? O Branco ficou satisfeito, ex-prefeito de Junco do Seridó. Um abraço para você. Tem uma pergunta aqui, é só reforçando. É o Luciano Silva, da Rádio Taperoá FM. Ele pergunta de novo sobre a água. Rapidinho, o governador já falou, mas ele pode até reforçar aqui.
Eduardo Alisson Bezerra, governador João Azevedo. A minha pergunta, sou o Luciano Silva aqui de Taperoá, da Rádio Taperoá FM. A nossa pergunta do prazo, já que Taperoá está sem água nas torneiras e a adutora que abastece a cidade vive com muitos problemas, que é a adutora do Mucutu. Saber do governador um prazo para essa água chegar a Taperoá. Muito obrigado a todos.
Aproveitando também, Aron, tem um questionamento sobre água para o Cariri também, de Júnior Duarte, da Independente FM.
De Serra Branca.
Cumprimentar você, Roncide, cumprimentar o Alisson, a todos que acompanham o Hora H, especialmente através da Rádio Independente FM do Cariri, 107.7. Aproveitar a presença do governador João Azevedo nos estúdios para perguntar ao governador como o governo pretende resolver, em definitivo, a questão do abastecimento de água no Cariri. Hoje, governador, a grande grita, a grande preocupação da classe produtiva, o empresariado e das pessoas é a segurança hídrica. Como o governo do estado pretende resolver esse problema, esse desafio do Cariri?
Na região de Campina Grande, o Zé Carlos também está perguntando sobre água na cidade de Queimadas, dizendo que está faltando muita água lá em Queimadas, governador.
E o prefeito de Sousa, prefeito eleito Helder Carvalho, mandando uma mensagem aqui, dizendo: Aron, um abraço, companheiro e melhor governador da Paraíba, João Azevedo. Obrigado, Helder, pela audiência. Temas que o senhor já falou aí, né?
É. Na verdade, é importante entender que o que nós buscamos naquilo que se refere à segurança hídrica, é resolver definitivamente o problema. As soluções paliativas, elas resolvem temporariamente qualquer, às vezes, intercorrência que você tem com relação ao abastecimento d'água. Taperoá tem o açude Marculino, que a gente sabe que, infelizmente, não está dando conta para abastecer a cidade. A adutora de Mucutu, também da mesma forma. A solução definitiva é a solução que virá através da adutora do Cariri. Nós sabemos que essa adutora, ela vai levar 2 anos para chegar lá. Não adianta tentar aqui se mascarar outra situação. Ela vai levar 2 anos. Durante esse período de 2 anos, nós vamos ter sim que continuar mantendo essa estrutura que a CAGEPA mantém para resolver de forma, eu diria, parcial, o atendimento das cidades. Mas a solução definitiva já está em curso. É isso que a população precisa entender. São 50 anos que, de falta de investimento, na verdade, com a seriedade que esse governo está fazendo. Era um tempo todo medidas paliativas. A adutora do Cariri não suporta você sequer aumentar o bombeamento, porque ela é feita de um material, o tubo, que rompe. Esses tubos rompem e ele não aguenta a pressão. E aí você não adianta você substituir a adutora existente. Adianta fazer o que nós estamos fazendo, uma nova adutora com tubulação de ferro para que ela possa resistir há muito tempo e com um projeto de horizonte de mais 50 anos. É isso que nós estamos fazendo. Então essas obras logo, logo estarão acontecendo e obviamente que a solução para essa região, para a região também próximo de Campina Grande Queimadas, chegará logo, logo com a ativação da adutora do Curimataú.
Agora é política, o Alisson Bezerra. Governador, na mesa, comece.
Governador João Azevedo, na metade desse ano houve uma crise no PSB em que o presidente nacional, Carlos Siqueira, disse que haveria um congresso esse ano no PSB para mudar a direção do partido na Paraíba. Até agora esse congresso não aconteceu. Mudou esse roteiro? O senhor não vai mais assumir a presidência do PSB?
Não é isso não. O PSB montou já uma estrutura. Em março será feito o congresso em todos os municípios, em abril o congresso em todos os estados e em maio o congresso nacional do partido. Esse é um calendário que está montado, já definido. Eu estive com o presidente do partido, Carlos Siqueira, e isso está já estabelecido. Estamos já trabalhando nesses congressos que
não aconteceu.
Em março?
Sim. Em abril.
Esse é o que está deliberado.
Esse é o que está deliberado e continua exatamente daquilo que ficou definido.
Sem traumas com o atual presidente, Jair Vaz Maia?
Ah, claro, até porque o deputado continua no partido. O deputado é o principal representante hoje na Câmara Federal do partido. É líder do partido, inclusive, na Câmara. Então, não há nenhuma questão com relação a isso. Nós temos que nos unir para montarmos uma chapa forte para ir para a disputa em 26. É isso que nós vamos fazer e construir o partido dentro dessa lógica de unidade, de união, junto com todos os 69 prefeitos que nós elegemos, fazer com que o PSB seja cada vez mais forte na Paraíba.
Falando em partido e prefeitos, governador, como é que o partido, o senhor especificamente, convive com partidários, com prefeitos, por exemplo, filiados ao seu partido, que ao mesmo tempo estão alinhados e declaram voto em seus adversários? Veneziano Vital do Rei, que vai ser um adversário do senhor na disputa ao Senado, caso o senhor dispute, e até Efraim Filho, que se coloca como candidato ao governo contra o seu governo. Como é que é possível equalizar essa situação?
Infelizmente, a forma como hoje o próprio orçamento da União ele é distribuído, ele faz com que esses Frankenstein da política, eles começam a acontecer. Na verdade, os prefeitos têm feito algumas vinculações políticas, independente de posicionamentos ou até de cores partidárias, em função, muitas vezes, em troca de uma emenda, em troca de um apoio que possa acontecer. E eu acho que política é muito mais do que isso. Eu acho que política precisa ser pensada de uma forma com muito mais coerência. E eu penso dessa forma, ajo dessa forma, e nós vamos trabalhar isso a partir do momento que nós fomos para uma disputa em 26. Essas coisas ficarão mais claras, eu tenho certeza absoluta. O interesse hoje e a preocupação de quem faz gestão pública, em função da limitação de recursos, é ter apoio financeiro. E os parlamentares, com o orçamento que tem na mão hoje, têm condições de fazer e dar esse apoio aos prefeitos. E isso gera essa distorção dentro da política.
Quando é que o senhor vai ver com clareza a sua própria sucessão? Quais são os pontos que vão pesar para a sua escolha?
Eu tenho dito claramente que a minha posição daquilo que se refere ao meu futuro político está associada a colocar meu nome à disposição do partido para uma disputa para o Senado. Agora, digo também, repito por diversas vezes já, de que isso é natural, mas não é obrigatório. É preciso que a gente esteja entre os partidos, que são os partidos da base, um alinhamento que permita que haja essa saída do governo, uma disputa para o Senado, com a tranquilidade, com a certeza de que todos estaremos juntos e que esse projeto, que nós nos esforçamos tanto para fazer com que a Paraíba chegasse a esse patamar que está hoje, eu tenho a convicção de que ele vai continuar. Eu não sou daqueles que acham que ninguém vai entrar para fazer mais. É claro que não. A história está cheia de coisas desse tipo. Ninguém fará mais do que aquele gestor. Vem outro e faz muito mais. Nós fizemos muita coisa pela Paraíba e vamos fazer ainda. Janeiro desse ano, nós vamos lançar o Paraíba 25-26, que é um grande pacote de investimentos para esse estado. É claro que nós queremos que isso continue avançando, mas nada impede que chegue mais um governador e faça duas vezes o que nós já fizemos. E eu torço para que isso aconteça. É mais do que natural. Mas é claro que eu espero que estejamos todos dentro de um diálogo que será construído, que a gente possa sair com muita tranquilidade.
Wallace. Liderança do PSB defende que o partido seja o protagonista da sucessão estadual, encabeçando a chapa majoritária. Essa defesa o senhor faz também?
Tem essa possibilidade do senhor candidato ao senador com um companheiro de chapa do PSB, por exemplo, ou só se não tiver harmonia nenhuma, como o senhor tem usado a palavra, a harmonização da base?
É evidente que o que nós precisamos entender é que nós temos uma chapa onde que teremos quatro posições. A partir do momento que qualquer partido, seja o nosso partido, o PSB, ou outro partido da base, tente ocupar dois desses espaços, você já fica completamente desequilibrado o processo de igualdade entre todos aqueles que nós queremos. Eu não vejo dessa forma, a não ser, e aí você já respondeu, a não ser que não haja nenhum tipo de alinhamento e que aí o partido saia para uma candidatura em dois, três posições. Mas essa não é a intenção. A intenção nossa é que a gente tenha condições de construir isso com diálogo, entendendo que cada um terá que ceder alguma coisa, que cada um terá que diminuir suas vaidades pessoais, para que a gente possa construir essa unidade tão importante para 26. Importante dizer, o projeto tem que representar a continuidade da gestão, porque o interesse público tem que se colocar acima de qualquer outra coisa.
Governador João Azevedo, obrigado pela entrevista aqui na Hora H para toda a Paraíba, nas emissoras da Rede Mais, 25 emissoras em conexão. Muito obrigado, um feliz final de ano para o senhor e um sucesso para 2025 que está aí batendo a porta.
Obrigado, governador.
Eu que agradeço o espaço, aproveitar, evidentemente, para mandar para todo o povo da Paraíba, desejando que o Natal seja um Natal de paz, de harmonia, que a gente possa ter, acima de tudo, realização de sonhos em 2025. E eu espero, e pode ter certeza você que está em casa nos ouvindo, que aqui do lado de cá tem um sujeito que passa 24 horas pensando naquilo que é melhor para a Paraíba. Não por vaidade pessoal, mas por entender que fazer gestão pública é, acima de tudo, cuidar da população. É essa missão que eu recebi, dada por Deus e pelo povo da Paraíba, que me faz pensar dessa forma. Eu tenho plena convicção que a Paraíba de hoje é muito melhor do que a Paraíba que eu recebi em janeiro de 2019. E eu espero, lá no final do mandato, entregar uma Paraíba ainda melhor. Então, feliz Natal, um próspero ano novo. Claro que eu terei oportunidades ainda de outros espaços para desejar um feliz ano novo, mas um feliz Natal principalmente a todos que nos assistem e nos ouvem. Um abraço, beijo no coração.